AJCM Produções Virtuais apresenta Mix HQ ou Podcast.
Salve, salve, internauta! Esse é o seu Mixcast em seu quinto episódio. Eu sou o Raul Jordan e depois de tanta crise, ainda estamos vivendo a crise do mercado imobiliário norte-americano.
Salve, salve, internautas! Eu sou baterista e estou procurando um emprego indecente.
Por quê?
Porque ninguém me dá um emprego decente.
Aqui é o JB e eu espero que a crise final seja realmente a crise final.
E vamos mais uma vez a uma coisa que está se tornando até certo hábito no nosso programa, né? O nosso quadro Meia Culpa.
Pois é, por nossa culpa, nossa máxima culpa, ou melhor, por culpa do JB, culpa máxima do JB.
Dessa vez eu não tenho culpa em nada.
Bom, foi o seguinte, o Mixcast 4.1, eu tive a audácia de omitir o nome de Daniel Neal como argumentista de Superman na década de 70, né? Substituir ele pro Neal Adams, que é desenhista.
Ou seja, Adams foi precursor, certo? Foi o primeiro cara a escrever e desenhar naquela época e tal, mas tudo bem. Não acaba aí. Prossiga com o seu coloque.
Ah, é. E no 4.2, eu disse que os 321 milhões de dólares do Superman 1 tinha sido
arrecadação mundial.
Não, eu disse que tinha sido arrecadação nos Estados Unidos.
E na verdade foi arrecadação mundial.
Foi arrecadação mundial. Nos Estados Unidos ele custou 55 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou 192 milhões. O restante, para somar os 321, foi arrecadação ao redor do mundo, só no cinema.
Ou seja, pessoal, o apelo que nós fizemos para que alguém enviasse o valor correto, certo? Faça o favor de esquecer este apelo. Muito bem. E agora, toca o barco, Jordan.
E com o objetivo de condensar os múltiplos universos existentes no universo DC em apenas um, foi dado início, em 1985, à mega saga Crise nas Infinitas Terras.
Agora vamos ver. Vamos tentar explicar por que a crise se mostrou necessária. Pensem só, antes da crise haviam, não um universo, mas sim vários multiversos, então era uma bagunça completa, já que vinha o Super-Homem da Terra 3, o inicial Batman da Terra 7, para perseguir o Coringa da Terra 22. Detalhe, todos se conhecem, então era a casa da mãe Joana. E aí chegam os editores e dizem, não, vamos colocar ordem na casa.
Era uma coisa horrível, você, para acompanhar uma edição do Superman, acontecia uma aventura com a Liga da Justiça e a Sociedade, mas a Sociedade era da Terra 2. Aí você tinha que ir atrás das revistas que tinham as histórias da Terra 2 para entender quem era a sociedade. Porque danado é que o Super-Homem lá era velho, enquanto o Super-Homem que a pessoa que comprava a HQ acompanhava era um cara mais jovem.
Inclusive sobre isso aí tem uma das revistas da Extinta Heróis em Ação, que tratava do encontro justamente entre o Superman da Terra Tipo, como era chamado, né, com a Sociedade da Justiça, que era o grupo de heróis da Era de Ouro, que ficou sendo os heróis da Terra Paralela, não é isso?
Na época da Editora Abril era Terra Ativa e Terra Paralela.
Exatamente, porque uma das coisas que motivou a crise foi justamente a necessidade dos leitores que estão chegando não precisarem ter toda esta bagagem inútil que nós três temos para poder acompanhar as revistas. Porque, enfim, como é que o cara vai comprar um gibi hoje se está na edição 722? A lógica é, então vou ter que ler as 721 anteriores. Não vai vender, cara. Simplesmente não vai vender. Então, junta o útil ao agradável. Colocamos ordem na casa, atraímos novos leitores, ganhamos dinheiro e eles ocupam suas vidas com alguma coisa.
Todo mundo está ganhando.
Tá vendo?
Inclusive o leitor. Na verdade, o que acontecia naquela época era o seguinte: durante toda a história da DC Comics, desde a época da National, desde os anos 30 até primeira metade dos anos 80,
sim, tô na falina no ar, senhores.
Mais uma vez, tem o irmão Polaramine, o Deacon Jackson. Mixcast no ar. É o período em que aconteceu toda essa bagunça, não em termos de desorganização, mas em termos de acúmulo de publicações que a DC conseguiu fazer em suas edições durante todo esse período. O que é que aconteceu? A gente já tratou sobre isso, que a DC teve uma grande cavalgada em sua história, né? Acumulando outras editoras, né? E outros personagens foram se incorporando ao seu rol de publicações.
Personagens, assim, muito variados. Já foi citado no episódio do Mixcast, no primeiro episódio, que os personagens que motivaram a criação de Watchmen vinham da Charlton Comics. Da mesma forma, o pessoal do o Capitão Átomo, Besouro Azul, Questão, Capitão Marvel e tal, todos também vinham dessa editora. Também tínhamos o povo da Fawcett Comics, que na verdade foi da Fawcett que saiu o Capitão Marvel, entre outros. Então, tipo, a DC saiu comprando várias editoras pequenas e juntando todo mundo. Então, era inevitável que uma hora precisasse uma limpeza ser feita.
A DC não criou um conglomerado de empresas com cada uma com o seu grupo de publicações, né? Ela condensou tudo num caldeirão.
Se não tivesse.
Aí, justamente esse caldeirão de sopa que a DC construiu ao longo dos anos, adquirindo esses personagens, esse direito de publicações, foi o que se chamou de multiverso.
Até porque eu acredito que ela nem poderia fazer isso, porque eu creio que uma empresa desse tamanho, comandando várias empresas menores, talvez, posso estar falando bobagem, se tiver, eu peço desculpas aos ouvintes do podcast, talvez tornasse uma trust, uhum. O que é contra a lei americana e tal. Exatamente, como já foi comentado em outro Mixcash, acerca da quase compra da Marvel pela Paramount ou pela Warner, enfim.
Bem lembrado.
Bom, agora que a gente já deu essa pequena introdução à crise, acho que podemos enveredar pela história agora.
É, nós explicamos os motivos fora, certo? Aquela coisa. Tudo que nós falamos até agora, vocês pensam o seguinte, resume-se a: vamos ganhar dinheiro.
Vamos limpar a casa, organizar. Vocês que colecionam quadrinhos como nós três aqui, de vez em quando a gente tem a necessidade de dar uma organizada na estante, pra sobrar espaço pra colocar novas revistas.
Exatamente, tirar o pó, colocar mais naftalina,
jogar fora o que não presta.
Eu tô precisando fazer uma organizada dessa na minha coleção.
Eu também.
Bom, na verdade existe um personagem chave. A gente pode até dizer que esse personagem deu origem.
Eu vou fazer um adendo aqui, porque eu me sinto humilhado diante dos senhores, certo? Porque a minha coleção chega a, no máximo, 400 exemplares, enquanto que eu tenho do lado aqui uma biblioteca municipal com 5 mil. A minha frente é quase uma filial da Biblioteca de Brasília com 14 ou 15 mil, tá entendendo, exemplares. Então, quer dizer, eu tenho menos de 500, sinto-me diminuído, mas tudo bem. As minorias vão de ter vez neste lugar.
Nos pequenos frascos estão os grandes perfumes, hein?
O baterista, ele não sabe, mas quem revelou o mundo dos quadrinhos ao Hal Jordan fui eu.
Não sabia disso. Você conta histórias sempre que você pode.
É? Na verdade,
os ouvintes não sabiam.
Na verdade, foi a história que me trouxe definitivamente para o universo DC. Eu poderia ter enveredado a ser. Eu poderia ter enveredado a ser uma veta, até porque minha primeira revista de super-herói que eu comprei foi Grandes Heróis Marvel 13.
Tá vendo um estrago que você vai ver desse rapaz?
Mas aí veio o quê?
Você percebeu o tamanho do erro que você fez em uma
conferência? Mas aí o que é que aconteceu? Eu me dei de cara com o quê? Com as revistas que o JB tinha em mãos, que era a Supergirl pré-crise, Superboy pré-crise, e ele já tinha algumas edições.
Novos Titãs,
né? Uma Super Powers 3.
Não, era Super Powers.
Desculpa, era Heróis em Ação 3. Que era a estreia dos Novos Titãs, né? E, sem contar no princípio da crise nas Infinitas Terras, que ele já tinha em mãos. Então isso aí que me trouxe ao universo DC e é onde eu tô até hoje.
Não,
nunca consegui fazer uma ramificação para outras linhas editoriais.
E o Hal Jordan esqueceu, mas quando ele comprou a Grandes Heróis Marvel, esse mesmo dia ele comprou Batman de Frank Miller,
número 4, com a intensa participação do Homem-Morcego, para dizer o contrário.
Definitivamente.
Para dizer o contrário.
Duas cenas, ele planando.
Exatamente.
E o símbolo, a única coisa que tinha a ver com Batman
era o símbolo.
Era essas duas cenas. Tá. Isso me decepcionou.
Quase que tirou o Hal Jordan no caminho da DC.
Mas voltando ao assunto, eu dizia que um personagem pode ser considerado como o pivô da crise, né? Da primeira crise. Quem desencadeou esse embrólio todo do multiverso foi o Flash. O Flash e Barry Allen, né? O Flash 2.
Exatamente. Voltando a outros episódios do Mixcast, lembrem, caras ouvintes e caras ouvintes, quando Nós falamos acerca do encontro do século entre o Flash Jay Garrick e o Flash Barry Allen. Ali nasceu o multiverso.
Foi exatamente onde tudo começou.
Exatamente.
Bom, na realidade ali o multiverso já existia. Ali foi o primeiro contato entre eles, né?
Não começa com isso, rapaz. Não começa. Daqui a pouco a minha cabeça vai estar doendo. Vou precisar de aspirinas.
O multiverso foi criado para poder explicar esse encontro.
Exatamente.
Foi por aí.
Exatamente. E vamos encerrar por aqui essa história antes que ele comece de novo a falar, que é a história de ovo e galinha. É quase a mesma coisa.
Foi a partir desse encontro que dividiu-se as eras, né, no universo quadrinístico. A era de ouro foi até a chegada do Barry Allen, e após o Barry Allen veio a era do prata.
Posteriormente a era de bronze, a era contemporânea e a era não sei o que é que estamos vivendo hoje.
É isso aí.
Beleza.
Após esse primeiro encontro entre os Flashes, 1 e 2, deu-se início ao multiverso DC. Muitos anos se passaram e esse conceito só aumentou a confusão que ia se criando em tantos personagens, em tantas terras, em tantos universos. E para conter essa expansão do multiverso no universo DC, foram convocados Merv Wolfman e George Pérez, né, até por conta do seu excelente trabalho que desenvolveu no Novos Titãs, para desenvolver a solução para a expansão do multiverso, a crise nas infinitas terras. JB.
Bom, tudo começou com uma entidade de um universo de antimatéria que começou a liberar essa energia e começou a destruir universos após universos, aumentando seu poder, até que chegou no que era chamado na época de Terra 1
Terra
2.
A Terra 1 era a Terra onde os heróis eram publicados, os heróis da geração mais recente, por assim dizer.
A partir da década de 70.
Exatamente. E a Terra 2 era onde nós tínhamos personagens na ativa desde a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a coisa toda era uma grande metáfora, uma grande homenagem da DC a esses personagens. Eles ainda estarem na ativa, ainda estarem lutando e tal, essas coisas.
Era onde estava o Sargento Rock?
Não.
Não. O Sargento Rock era da Terra 1, situado na Segunda Guerra. A Terra 2 era o seguinte: tinha o Batman criado por Bob Kane, tinha o Superman criado por, que foi lançado na época de Jerry Siegel e Joe Shuster. Então ele era um Superman já idoso, porque ele já estava atuando desde a década de 30. Já na Terra 2, eles eram jovens.
Inclusive, o Superman ele salta, né, em vez de pular, né?
Não.
Da Terra 2?
Da Terra 2, ele chega a ser mais poderoso do que o da Terra 1.
Ah, tá.
Mas antes de chegar, né, nessas duas terras, a onda de antimatéria passou por uma terra onde teve apenas um sobrevivente que veio a repercutir anos depois em uma outra crise. Que foi o Alexander.
Ah, é verdade.
Alexander Luthor, da Terra 3.
É que eu sempre achei a Terra 3 um conceito muito legal, porque ela só tem 5 super seres e os 5 são vilões. E são versões de 5 dos principais membros da Liga da Justiça. Eu sempre achei isso genial.
E o único herói
é um Luthor. Um Luthor.
Lex Luthor.
Nem um Luthor, é Lex Luthor.
Nesse universo, a história acontece o inverso, né? O Lex Luthor, o herói, envia seu filho à Terra.
Até a Terra 1. Atravessa a vibração que separa um universo do outro. E morre nos braços da Lois Lane.
Da esposa, Lois Lane.
É verdade.
Bom, chegando aqui, essa criança é interceptada pelo monitor, que é a contraparte. Como a maioria dos membros das terras tem as suas contrapartes em outras terras, o Anti-Monitor, que é o vilão da história, tinha sua contraparte no universo ativo, no universo da Terra 1, que era o Monitor, personagem criado por Merv Wolfman.
Muito bem criado, é, diga-se de passagem.
Esse Monitor, ele pega esse bebê, por ter atravessado essa barreira de matéria e antimatéria que separava os universos, ele tem um crescimento acelerado, e ele percebe que o irmão, como ele chama, o período em que ele tá vivo na série, ele chama o Anti-Monitor várias vezes de irmão. Ele...
O crescimento do Alexander Luthor, quando eu li a época, eu só me lembrava daquela galeguinha, filha do cruzamento do ET, de extraterrestre na batalha final, com aquela terráquea, né? A galeguinha foi a que... Tu lembra?
Vagamente!
Ela era
Ela era híbrida, né?
Ela era híbrida, ela teve crescimento acelerado.
A guria tem uns superpoderes e foi até ela que deu o ultimato na série, né? A vitória dos rebeldes foi por conta dela.
Graças a ela,
né?
Não lembrava disso, não lembrava disso.
Bom, ele cresce, se torna adulto em poucos dias, né? Nem semanas, em poucos dias. E ajuda o monitor a recrutar heróis de vários universos pra tentar barrar o irmão.
Esse crescimento acelerado dele me lembra outra coisa, sabe? Me lembra a mosca.
A mosca.
A Mosca.
Teve crescimento acelerado na Mosca?
O segundo filme da Mosca, que o segundo filme que o cara
eu
tem.
Lembro, mas eu assisti mesmo.
O cara realmente ele é um híbrido realmente do não era nem um híbrido, né? Ele é filho do cara que teve o experimento e tal. E aí, tipo, ele tem a idade, apareceu em adulto, com 4 anos de idade, né?
Jeff Goldblum com Gina Davis. O cruzamento foi entre os dois, né?
Exatamente. Então eu lembro disso, né? Que eu vi esse filme assim há muito tempo. Foi uma cena que me deixou muito surpreso, né? Que tá lá os caras cantando parabéns pra você, todo mundo com chapéus pontudos e pulo assim com motivos infantis. E o sujeito lá, alto, grande, barbado, tá entendendo? Comemorando 5 anos de idade. Então é uma cena chocante, entendeu?
Eu não lembro mais nada desse filme, nem eu. Eu assisti um, me lembro de qualquer cena que você perguntar, eu lembro. Foi um filme que me marcou muito na minha infância. Tá. Mas o 2 eu não lembro nada do 2.
Tá vendo? Devolvi. Eles agora estavam falando aqui de ver a batalha final e eu não lembrava disso, agora devolvi. Tá vendo? A vingança nunca é plena.
É a vingança. Antes de JB continuar, algum dos nobres colegas tem noção de quanto tempo se passou no universo desse, entre o início da crise e o final da...
Não meses. Faço a menor ideia.
Foram meses. Interessante, eu nunca me toquei dele.
Não, nem eu. Uma coisa
essa
que eu nunca...
dúvida me surgiu agora e eu nunca procurei.
Começa saber. Com o clima alterado, o céu avermelhado. Depois vem a nuvem de antimatéria. Depois tem as várias terras coladas uma na outra. Depois tem a Terra Única, pra poder ter a batalha final contra o Quantum Todo.
Foram meses, tenho certeza.
Tem.
Eu acho meses. Que a coisa se resolveu mais rápido. Eu
é
acho
porque é aquele que tipo, nunca... são meses, mas eles não demonstram. Mas se você ler com atenção, com cuidado, você percebe que tudo aquilo não pode ter acontecido em semanas. Porque, diferente do que ocorreu em outras minisséries, Crise nas Infinitas Terras teve repercussão nas outras revistas da época. Mas não tanto, ela foi uma série muito centrada nela mesma.
E foi isso que fez da série ser o que ela é até hoje, né? Justamente por não fazer com que o seu entendimento ficasse dependendo de outras revistas.
É tão provável que ela já teve várias republicações desde a primeira vez, né? E todas as republicações você pode ler tranquilo sem... Ah, meu Deus, eu tenho que ir atrás de Super-Homem, eu tenho que ir atrás de Super Amigos, que eram as revistas que saíam na época. Tinham histórias relacionadas nessas revistas, mas não era aquela coisa de você ser obrigado.
Não era a sequência da saga.
Não, era consequências.
Consequências, justamente.
É por isso que eu digo que, no meu entender, eu calculo mais ou menos uns 3 meses no máximo, assim, batendo no teto 3 meses. Tudo que ocorreu. As mortes, as batalhas.
Ok.
Bom, ele tem esse primeiro grupo de heróis, um grupozinho pequeno, que não resolve a situação. Leva um cacete federal das sombras. São os Cavaleiros do Antimonitor.
Eu jurava que ia dizer Cavaleiros Apocalipse.
O Cavaleiro do Zodíaco.
Meu Deus do céu!
Calma, não sou assim também não.
Pausa dramática. Prossiga, JB. Já tô com medo do que vem pela frente.
Quando o Monitor vê que o grupo de 15 heróis que ele reuniu não deram conta do recado,
aí resolveu juntar 11 e chamou o Real Madrid.
Que isso?
Aí, fala sério. Pior que ele faz essas paradas só quando sou eu que tô falando.
Não, Real Madrid, Galáctico, sabe?
Eu não levei nem por esse tipo de entendimento.
Ele percebe que 15 não deram conta do recado, então ele resolve chamar todo mundo. Nesse meio tempo, uma parceira, que era o que a gente poderia chamar de...
Não, repara o negócio, ele chamou 15 pra tentar resolver o problema. Então, não deu conta, ele chamou todos os outros que foram excluídos antes, que não serviam. Então agora me pergunta, peraí, se não serviam antes, por que servem agora?
Não é que eles não serviam, é que eles estavam na reserva, caso os 15 não dessem certo.
Olha, antes de eu concordo, tá aparecendo... concordo comigo, mas reserva pra mim não é gente.
Tá aparecendo aquele time que tá lá no final do campeonato, né?
Exatamente.
Não aproveita o seu banco e tem uma hora que diz, rapaz, vou precisar de tudo.
Exatamente, já que eu tentei com o fulano, não deu certo, eu vou tentar com você, quem sabe dá certo, né? Tá no inferno, abraça o capeta. Legal isso, viu? Olha, pense no futuro, mas prossiga. Tá
ficando legal. Ele chama todos os outros heróis dos universos que ainda restavam e partem para a batalha. Nesse meio tempo, ele tinha uma filha adotiva criada melhor amiga.
Como é o conceito?
Filha adotiva,
sim.
Criada melhor amiga.
E era o que, afinal? Era melhor amiga? Era filha?
Ela era tudo, a precursora.
Eu sei.
Ela era tudo isso.
Eu tô procurando...
Era tudo isso. Ela era filha adotiva porque ela foi encontrada ainda criança num naufrágio. ela era criada porque o monitor deu poderes a ela de se dividir pra ir buscar os heróis que ele precisava.
Também era criada porque, como se dividia, então uma lavava louça, outra lavava roupa, uma cozinhava.
Eu acho que entra um quadrinho e outro.
É a finada Layla, né?
Exatamente. Aí ela vai, busca atrás desses personagens, e em uma dessas buscas ela é atacada por um espectro negro.
Existe espectro branco?
Existe.
O Michael Jackson.
Sobe, Thriller, por favor.
Bom, voltando à crise. Ela é dominada por um espectro negro e mata o monitor.
Na época, criada, filha adotiva,
Melhor amiga.
Mata. A governanta do.
Exatamente,
mata o monitor e faz com que a galera que tava lendo na época tenha um tilt na cabeça, né? Porque o monitor, até aquele momento, era uma mistura de Obi-Wan Kenobi com Yoda.
Pra ela, né?
E pra quem tava lendo, porque ele era a salvação dos universos.
Entendi. Era a esperança.
Era a última esperança.
Falar muito, ele também fazia assim?
Não, mas ele tinha um jeito meio pomposo de falar, né?
Era sutuoso. Bom, só não assim falava ele.
É. E nem era verde. Bom, quando ele morre, a essência dele cria um subverso que reúne as terras que ainda restavam, pelo menos as duas, a terra ativa e a terra paralela, né? Como eram chamados na época, ou a gente chama
de Terra 1 e Terra 2 mesmo. Não, que é assim, nós somos pessoas informadas, tá entendendo?
Segunda conversão.
Terra 1 e Terra 2.
Né? Terra 1 e Terra 2. Até porque Terra ativa e Terra paralela, cara, eu sou muito mal.
Sou eu gostava muito desses
tipos. Ainda bem que é Terra ativa e Terra paralela, não é? Terra ativa e Terra passiva, né?
Ai, gostoso!
Vamos elevar a categoria do Mixcast para 18 anos. Porque a coisa está ficando feia.
Voltemos à matéria.
Ele cria a essência dele, a alma dele, cria um subverso que junta a Terra 1 e a Terra 2, ficando a Terra 4, a Terra S e a Terra X, dominada pelo Antimonitor.
É terra pra caramba.
Isso fora as que foram destruídas antes da gente virar a primeira página da revista,
verdade,
né?
É verdade. As quais não serão citadas aqui,
porque a gente não sabe também.
E também porque eu quero ir pra casa hoje.
Bom, ele manda Lila e o Alexander Luto, manda um grupo de heróis pra essas três terras restantes, pra salvá-las. Eles conseguem salvar, trazem essas terras pra essência do monitor, ficando 5 terras, e essas terras começam a se posicionar em um único ponto no universo, único ponto ao mesmo tempo, no mesmo lugar ao mesmo tempo.
É interessante uma pequena curiosidade aqui. Se ninguém nunca viu nenhum dos personagens da Charlton Comics que foram baseados pra fazer os Vigilantes de Watchmen, uma excelente oportunidade está nesse ponto. Porque em uma cena só nós podemos ver o Questão, o Besouro, o Mestre Judoka e o Capitão Átomo. E se eu muito não me engano, a Sombra da Noite também.
Não, ela não aparece não.
Ela não aparece?
Não.
Mas ela aparece em algum momento da crise, não aparece Sombra da Noite?
Ela aparece quando, perto da batalha, da primeira batalha final, vamos assim chamar.
Pois é, então quer dizer, é uma boa oportunidade para quem nunca viu. Eles em suas formas originais, por assim dizer.
Bom, eles conseguem salvar, conseguem atrair as terras, só que começa esse problema. As 5 terras começam a aparecer em um único ponto no universo.
E nesse momento a física vai pro quinto dos infernos, né?
Totalmente.
Legal isso.
Chega o ponto em que você olha pro céu e vê as terras.
Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né?
É.
É naquele momento que as terras estão entrelaçadas umas às outras?
É. Forma um anel.
E é nesse momento também que todas as eras acontecem no presente.
Nos pontos onde as terras se tocam.
Na interseção.
Que é a zona de distorção que eles
batizaram. É, né, nesses pontos de interseção, é como se a gente estivesse estudando matemática na matéria de conjuntos, né? Conjunto A, conjunto B, interseção. Na interseção é como se fossem os mundos. A terra ativa com a terra paralela. Nessa interseção acontece a distorção do tempo.
É zona de distorção.
Zona de distorção, onde todos os tempos acontecem ao mesmo tempo, no mesmo presente. É complicado. É nessa hora começa a aparecer dinossauros com foguetes e dividindo o céu com pterodátilos e o Barão Vermelho.
É.
E os homens das cavernas, os Neandertais. com os homens modernos, depois por aí vai.
Mas alguém acha que Marvel Wolfman é... tava chapado de LSD quando escreveu essa sequência?
Eu sou só
eu.
Cara, o cara é alta meta inteligente.
Tem explicação.
Prefiro ele a Jeff Jones.
Tá entendendo? Sim, não, mas calma, coisa de cada vez. É porque eu estou viajando aqui na sequência. Tipo, eu tenho um tiranossauro do meu lado e eu estou aqui postando a coisa no Twitter.
Eu tô viajando aqui na sequência, tá entendendo? Existia um anti-monitor, o monitor, né, quando ele criou esse subverso, ele deixou uma aura pacificadora. Então tava um Neandertal ao lado de um Cro-Magnon, que eram inimigos naturais, e não se atacavam. As pessoas andavam ao lado de Pterodátrios, ao lado de Dentes de Sabre, e não tinham ataque, porque naquela área ali onde as terras se encontraram, existia uma calmaria.
Aí me diz uma coisa.
É como aquela zona de calma que tem num furacão.
Uhum. Sei qual é. O olho do furacão.
O olho do furacão.
Pois é, então me diz uma coisa. As pessoas andavam ao lado, a gente sabe, não acontecia nada.
Não.
E do lado do sabe, tinha um Wolverine?
Isso aí você tá querendo demais. Eram os multiversos da DC Comics.
Nesse meio tempo, os heróis se reuniram, foram até a base do Anti-Monitor, onde aconteceu uma luta titânica. E aonde aconteceu uma cena que até hoje percorre meus pensamentos quando eu lembro de história em quadrinhos da década de 80.
Uma batalha titânica, o Vento Titãs. Pegaram?
Provavelmente. Qual é a imagem?
A morte de Supergirl. Ela nos braços do Superman, inclusive as frases que ela cita.
Cara, eu tenho certeza que eu vou pegar vocês agora com uma coisa que vocês não sabem, eu tenho certeza.
O quê?
A capa do encadernado número 2 da Crise... né, é a popular cena que é até hoje considerada, né, uma das imagens mais fortes da Crise nas Infinitas Terras, que é o Superman sustentando a cara nos braços.
Um momento aí, o encadernado que o Hal Jordan falou foi um que saiu no início da década de 90. Não confundir com o encadernado que a Panini lançou.
Mas na verdade, a mesma capa, né? É a mesma imagem. A imagem foi eternizada, né? O Superman com a Supergirl nos braços. O que eu quero dizer é o seguinte...
Foi largamente foi copiada N vezes por aí. Agora, antes que eu conclua, eu vou dizer agora que eu estou aqui me remexendo, se eu tivesse morto, me remexendo no túmulo, de ouvir esse rapaz chamado de Supergirl, que eu já falei no outro programa. Pra mim é Super-Homem, Super-Moça e Pequenópolis.
Pode prosseguir. Vamos chamá-la de cara.
Coroa também?
Não, só cara. Que ela ainda não passou dos 30. Na verdade, uma coisa que eu vi essa semana numa revista da linha Maurício de Souza, a nova linha Mônica Teen, né? Como é que se chama? Turma Jovem.
Turma da Mônica Jovem. Ah, meu Deus.
Você não imagina que eu vi essa imagem com essas mesmas proporções. Da mesma forma que tá aqui, o Superman nessa posição, a Supergirl nessa posição.
Só que era a Mônica
e o Cebolinha. Só que era a Mônica com o Cebolinha chorando da mesma forma.
Já vi essa capa.
Que isso, não, cara? Não. Assim que eu vi, eu conheço essa imagem.
Eu já vi essa capa.
Não, eu conheço essa imagem.
Oh, sim. O que me lembra. Jordan, vamos fazer uma vaca pra comprar essa edição e dar de presente pro JB.
Claro, se tem a ver com o Superman,
é claro que sim, né?
Tem tudo a ver, independente de ser turma Maurício de Souza ou não.
Exatamente.
A imagem foi plagiada, né? Claro que não tem nada a ver com. Claro que não tem nada a ver com a história da Crise,
veja
mesmo
bem.
Com o Superman. Mas você, quando vê a imagem desenhada pelo Maurício de Souza, não sei nem se é ele que desenha.
Não é ele que desenha, não.
Né, mas foi uma imagem totalmente copiada em termos de enquadramento, em termos de posição dos personagens, disposição da cena.
Veja tudo. Bem, no século XXI não existe mais plágio. Tudo agora é homenagem.
Ah, ok.
Haja Quentin Tarantino.
Homenagem.
Tá, mas prosseguindo com a crise, não é a crise financeira, é a crise das Infinitas Terras.
Depois da morte da Supergirl, uma edição depois, quem morreu foi Barry Allen. Segundo Flash.
O dito causador de toda essa confusão.
Acharam que foi por isso que mataram ele.
Teve um final trágico. Agora foi um final honroso. Né? Honroso, glorioso.
Então, uma coisa que eu gosto muito do universo DC é justamente isso. Porque, na verdade, no universo DC, mas especialmente no Flash. Porque a gente pode ver que muitos heróis têm todo um legado. Tem todo um histórico assim, envolvendo fulano que usou o uniforme, então Beltrano usa depois ele e tal. E o Flash, ele tem uma tradição de mudar o cara na roupa a cada 20 anos. Tradição essa que foi quebrada recentemente, já que o Wally West morreu na Crise Infinita e depois trouxeram ele de volta e tal. Eu achei isso horrível. Mas eu sempre achei isso muito legal. Então, tipo, o Flash, ele morre. beleza, não, pra mim é o descanso do grande herói. O cara fez o dele e tal, então merecia descansar. E muita gente ainda hoje considera Barry Allen o melhor Flash de todos.
Bom, depois da morte do Flash, todos os heróis se reuniram. Foram com quebra-pau homérico com o Antimantor.
Eu jurava que eles se reuniam pra chorar a morte do cara, então, quer dizer, é um negócio meio gangue de rua, sabe? Meu irmão, véi, fulaninho batendo no nosso colega, vamos
usar
bater
nele. Coisa meio do Harlem, né?
Exatamente.
Tem uma frase do Superman, né, em Crise nas Infinitas Terras, que ele diz: isso não é o momento de chorar os mortos. Vamos resolver esse assunto aqui, depois a gente chora quem, por quem morreu.
O cara tem hombridade. Um minuto de silêncio.
Acabou o minuto de silêncio.
Enfim.
Só faltou alguém xingar a mãe do juiz.
Nesse quebra-pau homérico, todas as terras viraram uma terra única. Né? O Antimonitor foi destruído. Alguns dos únicos sobreviventes que relembrariam as outras terras foram levados pelo Alexandre para um outro universo. E assim encerrou-se a crise nas Infinitas Terras.
E quais são as consequências diretas de crise, além de encher os bolsos da DC de dinheiro?
Eu acredito, desculpa ter interrompido, que a melhor
não,
coisa...
Não vou desculpar, eu vou deixar quieto aqui, porque...
acredito que a melhor coisa que aconteceu para nós, leitores, foi justamente as consequências da crise nas Infinitas Terras.
É que se não fosse por crise, a gente nunca teria lido Homem de Aço, não. Nunca teríamos lido Batman 1...
Deuses Imortais.
Batman 1.
A reformulação.
Homem de Aço.
Eu acredito que a DC ficou bem enxuta depois dos acontecimentos da crise das Infinitas Terras.
Especialmente com a publicação de Batman 1. E de Homem de Aço.
Porque ele conseguiu deixar um universo coeso.
O
universo quadrinístico ficou coeso após a crise nas Infinitas Terras.
É porque...
E aproximadamente por 20 anos depois disso, essa estrutura organizacional do universo DC permanecia.
Na verdade durou mais ou menos uns 10 anos só, que até é onde começa a Zero Hora.
Década de 90.
Que, assim, a consequência imediata da crise foi que os medalhões dela, os personagens mais importantes, e até alguns que não eram tão importantes assim, mas que tinham alguma bagagem, todos tiveram que ser reiniciados. Então, recomeçaram o Super-Homem e Homem de Aço, recomeçaram o Batman e Batman 1, recomeçaram a Mulher Maravilha e Deuses Imortais. E não só eles, o Gavião Negro também foi reiniciado em Mundo Gavião. Então tem vários personagens assim, dignos de nota que tiveram suas continuidades zeradas e foram reiniciados. Isso é muito legal. E isso perdurou até metade da década de 90, quando saiu a bendita para poucos e maldita para muitos, Zero Hora.
Se Crise nas Infinitas Terras começou com o encontro entre Barry Allen e Jay Garrick, a Zero Hora começou com Mundo Gavião.
A Zero Hora teve uma curiosidade interessante que zerou as revistas da DC. Ela, ao final da Zero Hora, todas as revistas...
Só no Brasil. Os gringos
todas
não tiveram essa coragem.
Da Editora Abril recomeçaram do número zero. Isso foi legal. Mas nem tanto, né? A partir daí a gente viu que as nossas coleções não valiam nada. Do que é que valia você ter a revista número 1 do Batman se agora começava tudo de novo?
É verdade. Triste vida do escritor de quadrinhos. Mas vamos lá. Primeiramente, por que a Zero Hora foi necessária? Além de encher dinheiro de novo nos bolsos DC. Tudo começa em Mundo Gavião, como o JB havia falado.
Bom, é devido a uma história em Super-Homem... Superman número 18, na edição americana, aonde o Gavião Negro leva o Superman até o que restou de Krypton. Alguns anos depois, quando foram escrever uma história do Gavião Negro, o argumentista queria colocar esse flashback. Só que o editor disse, não. E os dois não se conhecem, os dois estão se conhecendo agora. E aí, como é que fica aquela história?
No fim das contas, o que estava acontecendo é que a DC Comics, dentro das histórias, nunca admitiu a crise. Nem mesmo os próprios personagens lembravam da crise. Eles lembravam de uma grande batalha contra o Antimonitor.
Era uma espécie de tabu, né?
Lembravam que, exatamente, tinha
Barry
um grande tabu
Allen
mesmo.
Tinha morrido
e só, mais nada. Então ninguém lembrava de nada da crise. A Zero Hora serviu pra pegar a crise.
Uma pessoa lembrava, né?
Uma pessoa lembrava, o Pirata Psíquico.
O saudoso Pirata Psíquico.
Exatamente, Pirata Psíquico. Então uma pessoa pegaram a crise pra servir de gatilho, admiti-la e tentar tirar algum sentido daquela bagunça. Porque o que aconteceu com o SDC é que a crise, ela instituiu várias regras que não podiam ser quebradas. Só que isso acabava tornando a tarefa dos escritores muito mais extenuante, muito mais difícil. E pra fazer a crise, pra tentar desenrolar de vez ali em temporada DC, especialmente com o Gavião Negro, chamaram o Dan Jurgens, o cara que matou o Super-Homem.
O objetivo dele era fazer uma crise nas Infinitas Terras, sem ser Infinitas Terras 2.
Exatamente. Ou, se você preferir, o cara conseguir um apelido ainda maior. Em vez de ser o cara que matou o Super-Homem, ser o cara que desenrolou a linha temporal do universo DC.
E não conseguiu.
Então, a Zero Hora foi uma saga retroativa em 5 edições. É, meu povo, começa na edição 4 e termina na 0. Zero Hora, pegaram?
Na edição 0, a gente teve um encarte especial na edição brasileira que redefiniu toda a história do universo DC.
Era um mapa cronológico.
Você
tinha que comprar 3 edições pra poder fazer esse mapa cronológico.
Não, eram três. Esse mapa saiu na contracapa da última.
Eu sei, mas
zero, completo.
Não é, mas, porque pra você aproveitar de verdade, tem duas edições
na verdade,
uma você via a frente e a outra você via o verso. Colocava um lado da outra pra poder aproveitar de verdade, realmente.
Não, preste atenção a isso, não. Eu tenho a impressão que o mapa tava completo.
Não, o mapa é completo, só que aquela coisa, você vai estar acompanhando a história. E a certa altura você vai ter que virar a página, vai ter que virar a capa, fita poder, okay. Então.
A capa ela era dobrada em duas partes, né?
Exatamente, três na verdade.
Eram três, então pra você ver tudo completo tinha que ter duas revistas na realidade.
Isso não vem ao caso, voltemos à história.
Voltemos à Zero Hora, então assim. E no início da Zero Hora, nós temos morto é o Flash. O Flash morre no início da Zero Hora. Então, do mesmo jeito que o fio condutor de crise é o Flash Barry Allen, o fio condutor de crise é o Tempus, personagem que...
De Zero Hora,
que é um personagem que, juntamente com os outros homens lineares, pode viajar no tempo.
Na verdade, o Tempus surgiu numa série anterior a essa, que foi
Armageddon 2001, uma série muito boa, por sinal.
Boa, só que não teve nenhum propósito, né? Ficou naquilo mesmo, não gerou consequências.
Não, é porque era Armageddon 2001 caso à parte, porque é o seguinte, ela foi planejada para ser a transformação do Capitão Atom em um grande vilão. Originalmente, que deveria ser o Monarca, o grande vilão de Armageddon 2001, era para ser o Capitão Atom. Só que a formação vazou, então tiveram que mudar de última hora e fizeram com o Rapina.
Hank Hall
virar o Monarca, que se você prestar atenção é totalmente ridículo.
Até porque ele já tinha passado pela prognosticação do futuro, né? Do Rapina e Columba, e não chegava.
Exatamente, não tinha sido, né? Não tinha sido. Apesar que eu tenho que lembrar que o poder de Tempus, que ele podia tocar um indivíduo e saber qual um dos prováveis futuros dele. Podia não ser verdadeiro. Okay. Então ainda temos aí uma brecha aceitável, uma explicação aceitável. Mas mesmo assim, era ridículo um personagem do calibre de Hank Hall se tornar um vilão fodástico, tá entendendo? Então no fim, a Zero Hora acabou sendo criada com esse propósito, no fim, não explicou porcaria nenhuma. É uma saga meia boca, sem pé nem cabeça.
Durante a Zero Hora a gente teve uma grata satisfação, né? Foi o retorno das histórias da Sociedade da Justiça.
É, porque eles passaram 40 anos no limbo e tal, sumido, certo?
Após a crise nas Infinitas Terras, a Sociedade da Justiça entrou nesse limbo, né?
Uhum.
Que, cronologicamente falando, em termos de universo DC, eles estavam presos no tempo.
Exato.
Né? Lutando contra o...
Surtur, Demônio Nórdico.
Ok.
Ele mesmo.
Mitologia Nórdica.
Exatamente. Bom, eu só tive duas satisfações ao ler Zero Hora. A primeira foi o mapa cronológico, e a segunda foi quando acabou. Que finalmente se acabou esse negócio, tá entendendo? Porque a série, além de matar o Flash, consolidou a transformação de Old Jordan, não o Old Jordan nosso aqui, certo? Mas o quadrinho
original,
em um grande, exatamente. Foi um grande vilão, que até hoje, o que o JV sabe, nunca me desceu.
Que ele não desceu em ninguém. Fã de quadrinhos.
O Grant Morrison prefere ele prefere o Kyle Rayner como Lanterna Verde. Não sei se é só polêmica, mas ele declarou isso.
Eu não acredito nisso. Na verdade, eu acho que o Hall nunca deveria ter sido desvirtuado. E se foi, deveria ter ficado lá. Porque, na verdade, ele voltou a ser o grande Lanterna Verde. Não é mais o maior Lanterna Verde de todos. Ele tá totalmente queimado, vamos dizer, na nossa linguagem popular. Por conta da sua passagem como o Parallax.
Mas eu acho que isso já serve de motivação pro personagem. E todo o problema que os Lanternas, especialmente perdidos, tem tido com o Walt Jordan recentemente, sempre tem gerado bons conflitos e boas histórias.
Uhum.
Então, não dá pra reclamar que foi ruim, né?
Não, mas... de forma alguma.
Uma única coisa boa que se pode tirar também de Zero Hora é a passagem de Tocha.
Da sociedade.
É quando eles voltam com os membros mortos. Outros envelhecidos e o Jay Garrick ele arranca o raio do uniforme, né? Aí tem uma cena com o Impulso, que naquele momento era o Flash, né?
E o Lanterna Verde pega o...
E Kyle Rayner.
Se eu não me engano, ele pega um anel e entrega pro Kyle Rayner,
entrega pro Kyle.
É que simbolicamente demonstra a passagem de bastão, né? A passagem de tocha, realmente.
O que se tira da série é coisinhas minúsculas, assim, de meia página.
Crise de identidade. Não sei por que tanta gente condena a arte do Michael Turner, mas eu adoro a arte do Michael Turner. E suas capas, pra mim, realmente foi o que de melhor houve na crise de identidade.
Eu vou discordar. Eu vou discordar veementemente. Primeiro que Michael Turner, pra mim, não é desenhista.
O cara é...
Cara, ele morreu. Primeiro, hein?
Morreu.
Como diria... Morreu que tem ido pra um local muito bom. Como só diria... que não é problema meu.
Como diria minha mãe, fala não, como já morreu.
Não, olha, ele deve ter sido uma pessoa maravilhosa, ele deve ter sido um cara super bem-humorado, divertido, mas como desenhista é uma porcaria completa.
Que é isso. Eu realmente acredito que o traço dele é muito bem expressivo.
Não, pelo contrário, é foda.
Ele não chega a ser um Ethan Van Silva, é claro, né? Mas o traço do Michael Turner era, né? Era, pra mim, um dos mais detalhistas possíveis.
Pelo contrário, é totalmente inexpressivo, até porque é muito Image Comics, sabe? Aquela coisa. É como ele desenha como se ele fosse. Ora, vejam, eu sou um filhote do Rob Liefeld. Vejam como eu desenho
não,
bonitinho
peraí,
também.
Não, calma. Filhote do Robin Diablo Liefeld, não. Vamos com calma. Bota de Jim Lee, tudo bem. Agora. Rob, não. Ninguém pronto, merece okay. Essa alcunha.
A crise de identidade teve no Brad Meltzer.
Exatamente, e sem contar que...
O grande ponto positivo.
E sem contar que a história da crise, ou a trama de crise de identidade é absolutamente fantástica.
Eu chego até a discordar um pouco da tua opinião. Quando você diz que Zero Hora não trouxe muita coisa, eu digo a mesma coisa da crise de identidade. A gente ficou numa expectativa gigante por muito tempo para saber o que é que iria acontecer na crise de identidade, que iria desencadear os sentimentos humanos nos super-heróis, né? Coisa que a DC não explorava. É, isso era uma coisa que era mais tratada na Marvel, como o próprio baterista já comentou. E a gente ficou esperando um tempão pra saber quem era o herói da DC que iria morrer, que iria desencadear toda essa preocupação da gama de heróis do universo DC em torno de saber quem matou e quem tá fazendo tudo isso com a gente.
Calma. Em primeiro lugar, ela teve um marco muito grande, sim. Ela serviu pra mostrar os esqueletos dentro dos armários dos membros da Liga. Segundo, nunca foi dito que era um herói que ia morrer. Diziam que era um personagem importante da DC que ia morrer.
É verdade.
Mas é que tá, ninguém imaginava que seria um personagem de quinto escalão.
Aí é que tá, ninguém imaginava que então todo mundo se concentrou nos heróis. Quando o Sui morre, o autor da revista conseguiu o que queria.
Exatamente. E sem contar, que, cara, esse abalou agora foi tão lindo.
Gostoso!
Ele abalou!
Porra, baterista, pai!
Foi tão gay, cara! Olha só, o que acontece assim? Minuto. Por que crise de identidade é tão importante? Primeiro porque, como também já foi citado em outro episódio do Mixcast, a impressão minha eu estou me repetindo muito ultimamente.
Você tá sendo muito redundante.
Pois é, né? Não, mas isso é uma estratégia.
Se fundamentando em si próprio.
Exatamente, essa é uma estratégia pra fazer as pessoas ouvirem os episódios anteriores.
Tá entendendo? Ok.
Vocês não estão entendendo.
Isso faz parte do marketing.
Exatamente. Propaganda é a arma do negócio. Continuando. Porque a DC Comics, ela sempre foi centrada em um tipo de quadrinho mais idealizado. Os heróis da DC, eles não são exatamente perfeitos, só que eles estão muito mais próximos da perfeição que, por exemplo, da Marvel, que sempre tiveram cheios de dramas humanos e problemas de
relacionamento.
Financeiros, relacionamento e tal. Então, crise de identidade foi justamente um tapa na cara disso, assim, pra mostrar que os heróis assim também podem ser humanos. O fato da Sue Jim ser um personagem, ela pode ser um personagem relevante, só que dentro do contexto das histórias, ela é importantíssima. Ela sempre esteve presente na Liga da Justiça, sempre foi tipo aquele mascote não oficial da Liga. Então, quando acontece o assassinato, ele acontece de uma maneira tão brutal que se fosse qualquer outro personagem, o leitor ia ficar sentido. A sequência com um elástico, ele não consegue nem mesmo manter a solidez do rosto dele. Tão abalado que ele tá. É de tocar o coração. Então é uma coisa muito forte. Além de mostrar os esqueletos normais da Liga da Justiça, isso também demonstra o lado negro que esses heróis podem ter. A gente sempre imagina assim, o Super-Homem e o Batman, porque eles não se envolvem praticamente na crise, certo? Então a gente tem muito idealizados. Mas você vê, por exemplo, o que o Arqueiro Verde faz, você vê o que a Doutora Luz faz, o que Zatanna faz, é chocante. Então é essa grande sacada de crise de identidade.
Eles começam a agir muito pela emoção.
Exatamente.
Coisa que a gente não via ainda, né?
Exatamente. É uma liga dentro da liga. É um grupo secreto que garante que faz o trabalho sujo, porque é um trabalho sujo, pra manter...
É o checkmate da liga.
O checkmate da Liga da Justiça.
Quem vigia os vigilantes?
Exatamente.
Eu ia lhe interromper no momento que você falava da dramaticidade, né, da história, né? Isso foi ponto fundamental da crise da identidade, porque o Brad Meltzer era um romancista.
Uhum.
Então ele, inclusive, era uma declaração dele, né, depois que foi aclamado os seus roteiros na crise da identidade, que ele queria realmente chegar no universo dos quadrinhos, mas para ele poder chegar nos quadrinhos ele precisou primeiro entrar pelo ramo dos romances. Ele escritor de livros.
Ele teve 3 livros publicados
antes da crise.
Antes então, de entrar em crise.
Então, eu acho Crise de Identidade uma das melhores minisséries publicadas pela DC até hoje. Sinceramente, eu penso isso honestamente. A arte do Hales Morales deixa a desejar em vários pontos.
Mas em outros não.
Mas cara, em outros não.
As primeiras edições, que é quando ele realmente desenha a série, ele consegue colocar uma emoção no desenho que você não encontra facilmente em outro artista.
Exatamente. A mesma emoção que ele colocou no rosto do Homem Elástico.
O Ralph Dibny. Uhum. Na hora que você fala que ele não consegue sustentar o rosto na solidez, aquilo ali foi fantástico.
É fantástico.
O cara entra num clima de tristeza tão grande.
Exato.
Que ele começa a desmanchar.
Exato. Então quer dizer, aí por conta disso tudo, e crise de identidade é justamente a porta de entrada pra toda essa mudança no SDC. Que ele começa a ficar mais sombrio. Ele começa a ficar um pouco mais realista até. Tá entendendo? Enquanto a partida, na mesma época, ele tem que se reparar que a Marvel tava indo pelo caminho oposto. Guerra Civil veio surgir depois. Nem tanto, na verdade nem tanto. Porque o que acontece é que, se você prestar atenção, os quadrinhos da Marvel da época, eles estavam se tornando mais e mais independentes. É a época em que saía Novos X-Men, a época em que saía Demolidor, que o próprio Brian Bendis adiantou um ano de Demolidor.
Tinha aquela história de que o Homem-Aranha atuava em Nova York, mas não se encontrava com o Homem de Ferro.
Exatamente.
Quer dizer, existia uma Nova York, eram umas infinitas terras dentro da Marvel. Lembra que eu brinquei uma vez com isso?
Exatamente, porque na verdade acontece justamente que a ideia da Marvel da época era individualizar mais os títulos. A Marvel sempre foi famosa por fazer interligações. Então era muito comum você ler um gibi do Homem de Ferro com a aparição dos Vingadores. Era normal isso. E isso parou. Eles acabaram com isso por algum tempo. Tanto é que o Brian Bendis, como eu já disse, ele chegou a adiantar um ano na revista Demolidor. E, assim, os outros títulos prosseguiram naturalmente.
Eles seguiam as temáticas dos filmes na época, né? Antes de começarem a ser produzidos pelos estúdios Marvel.
Pois é.
O Homem-Aranha era num estúdio, então só existia o Homem-Aranha de super-herói.
Exatamente.
Quarteto Fantástico, Demolidor e por assim.
Exatamente. E essa interligação começou a haver dentro do universo DC. É por isso que, pra mim, Crise de Identidade é um marco. Em todos os aspectos.
Como eu estava falando antes, na mesma emoção que ele demonstra no funeral da Sui, a gente vê no momento em que Tim encontra o pai morto.
Hein, Raul? É outro momento chave.
Quando ele chega, aquele desespero.
É outro momento chave. E outra. O drama não começa nem aí. Começa bem antes, né? Quando ele começa a falar o telefone.
Era
com
isso
o pai.
Que eu já ia falar. O desespero do Batman cortando a cidade em alta velocidade, ele
apressado,
conversando com o pai.
O Batman até parece que já sabia que ia acontecer o pior.
O pai começa a dizer, ó, siga seu caminho, você sabe que eu gosto de você, você sabe que eu sempre apoiei você, não se desespere. E aquilo, a maneira como tá desenhada a história, vai dando uma apreensão que a gente que tá lendo quer algo fora de série.
E outra coisa, é um drama que tá acometendo um adolescente. É um drama que está acometendo um herói adolescente da DC.
Coisa que a gente não via desde a época de Batman mesmo, né?
A última vez que isso aconteceu, eu posso citar, foi o contrato de Judas nos Titãs, que envolveu a Dana Markov, né? Que era a Terra com o Mutano, que era o Garlone, que era apaixonado pela Dana.
Mas não chega a ser.
Gerou um drama, mas não chegou a esse nível de dramaticidade que a gente
viu.
Exatamente, que a gente viu na crise de identidade. Então, eu acho que é consenso entre nós três aqui, e quiçá dos demais leitores, que o apelo dramático e a consequência de conseguir colocar esse apelo dramático não só em roteiro, mas também em imagens, o ápice dessa série.
Exatamente. E ela quebra por completo a idealização que se tem do universo DC. Depois que você lê Crise de Identidade, você nunca mais vai ler um gibi da Liga ou do Super-Homem do mesmo jeito. Não tem como.
Tem uma frasezinha que o Ollie fala pra o Ollie sobre a supra-audição do Superman. E ele fala, ele escuta o que quer. Então a gente via o que a gente queria ver. A gente não via, vamos colocar nesse contexto assim, o que estava escondido, que é exatamente o que é mostrado nessa série, né? Os esqueletos que aparecem. Tá ligado fulano e tal? Sabe por que fulano não vai atrás da tua esposa? Porque a gente cuidou dele.
Tentou se colocar um fundamento para existir essas atitudes de certos personagens da Liga durante todo esse período em que eles nem eram mais da Liga.
É uma Liga dentro da Liga.
Justamente, é como se fosse a força-tarefa da Liga.
Você vai dormir tranquilo? Você vai dormir tranquilo porque a gente tá cuidando de você e dormir tranquilo.
Mas nenhum desses argumentos convenceu o carrancudo Bruce Wayne na sob o manto do Batman.
Mas quando ele descobriu o que fizeram com ele.
Pois é, essa foi a crise de identidade.
E Crise de Identidade, ela começa uma série de mudanças no universo DC que culminaram na contagem regressiva.
Após Crise de Identidade, desencadeou umas edições como se fosse preparando o espírito do leitor desse Nauta para a Crise Infinita, que era onde todos achávamos que era a crise das crises e até poderia ser a última crise do universo DC.
A crise para acabar com todas as crises.
É verdade.
Por que isso me soa mal?
Eu não sei, eu não vou entrar em spoilers. Na verdade, a contagem regressiva foram as edições que trouxeram as histórias de quatro momentos distintos que aconteciam no universo DC, enquanto a gente se preparava para os eventos da Crise Infinita, né, por assim dizer. Baterista, alguma relevância dentro da contagem regressiva que possa ser citada?
Vilões Unidos é divertidíssima, Retomar aqui é excelente, Hantanagar é dispensável, Dia de Vingança é um porcaria.
Da saga do Projeto Mac, né, que era diretamente ligada ao Checkmate, né, a gente teve a edição especial da Crise Infinita, como se fosse o prelúdio, né, o que viria a ser a Crise Infinita pra gente.
O que não podemos deixar de elogiar, a falta de bom senso da Panini em chamar o especial de contagem regressiva e chamar a Mitra edições de contagem regressiva. Então, por favor, hoje eu vim pra comprar a contagem regressiva. Qual? O especial ou 26 edições?
Não, o cara chega e fala, o número 1. Qual o número 1?
Pois é.
Bom, eu ia dizer o seguinte, que a revista especial que precedeu a número 1 da Crise Infinita foi a Crise Infinita edição especial, onde morreu o nosso querido Besouro Azul. Não dando tanto crédito ao personagem pela sua participação nas demais histórias do universo DC, mas ele atuou magistralmente nessa edição. Eu nunca fui muito fã dos idiotas que compuseram a Liga da Justiça Internacional, mas o Besouro Azul, você chega a sentir pena dele ter morrido.
Pela forma como é apresentado.
Da forma como ele foi apresentado. Né? Então ele age como o ser inteligente que ele sempre foi e que o Kate Diven nunca deixou mostrar. É que ele tinha uma capacidade intelectual gigante. Ele age como detetive e morre nas mãos do Maxwell Lord.
Bom, uma coisa que eu tenho que falar sobre essa minissérie é Hantanagar, que na minha opinião foi uma minissérie ótima, e o excelente trabalho de Ivan Reis desenhando.
Enfim, a Crise Infinita. Depois que a contagem acaba, abrem-se as cortinas e nós tínhamos a impressão de que todas as crises estariam sanadas com a Crise Infinita.
Mas,
porém, contudo, entretanto e todavia, ainda não fora a última crise do universo DC. Porém, o que é que nos trouxe a Crise Infinita? O enredo.
O enredo mostrando aonde a crise nas Infinitas Terras ocorreu, que se você ler com atenção você descobre o ponto exato em que a crise ocorreu. A morte do Superboy, em decorrência extraoficialmente ao processo que os descendentes de Siegel abriram contra a DC. E o ressurgimento de heróis clássicos da Crise nas Infinitas Terras, né? Superman, Lois Lane, o Superboy Prime e o Alexander Luthor.
Eu achei que essa ideia de começar a Crise Infinita a partir do final da Crise nas Infinitas Terras foi fantástico. Eu só não esperava que o desenrolar da trama fosse esse, né? Que os vilões da história fossem realmente esse, o legado da Crise nas Infinitas Terras. A gente tem aqui também um momento em que um personagem enigmático, né, do nosso até então conhecido universo do universo DC, que era a Poderosa, ela
finalmente encontra seu lugar.
Finalmente encontra, né, a sua origem, de onde veio, quem é ela, o que faz aqui entre nós. Então as origens da Poderosa são explicadas depois de 20 anos na Crise Infinita. Quer dizer, são explicadas a ela própria.
Olha, eu não sei quanto a vocês, mas depois que eu terminei de Crise Infinita, ficou pra mim uma impressão muito nítida que da primeira à quarta edição, eles fizeram de tudo possível pra explicar e pra dar vazão às ideias deles. As três últimas, é só porrada. É só porrada. E tome mortes, e tome cenas bombásticas e frases de efeito.
Uma daquelas últimas cenas que o Superboy tá sendo contido por todos os super-heróis, né?
Exatamente.
Inclusive, ele tá sendo segurado por alguns titãs, não é isso? Não tô me engano. E é ali que ele acaba com o bebê Gnu,
ele, né? ele mata uma porrada
de panta. Na verdade, ele não tá sendo segurado por alguns titãs. Ele tá massacrando os titãs.
Exatamente.
Ele segura o risco, que é um titã lá de terceira categoria, ele segura o risco.
Terceira, tudo isso?
Quinta, né? Vamos ser complacente. É, ele segura o risco pelo pescoço e rasga o cara ao meio como se fosse uma folha de papel. Ele arranca um braço.
Pois é.
A cena é chocante.
É chocante.
E tudo ele isso. Arranca a cabeça da panta.
Arranca a cabeça da panta.
Rasga o bebê Gnu ao meio com a visão de calor. E tudo isso dizendo: eu não queria fazer isso.
E pedindo desculpa.
Pedindo desculpa. Então quer dizer, a cena é bizarra. A cena é absolutamente bizarra.
Bom, o que eu tinha pra falar sobre Crise Infinita acontece na edição 2, que é quando é explicado o ponto exato em que Crise nas Infinitas Terras é aceita no universo DC, né? Que tem a batalha final contra o Anti-Monitor. Geoff Johns cortou mais ou menos uns 3% do final da Crise nas Infinitas Terras originais e mostra que a Terra que a gente está vivendo vinha sendo observada ao longo dos anos pelos três sobreviventes numa zona fantasma, né?
Na verdade, quem eram os monitores durante todo esse período eram os três sobreviventes.
E eles veem, o universo começa de maneira grandiosa, né? Com a chegada de Superman, Batman, Mulher Maravilha. Mas chega um certo ponto que a coisa desanda. Batman fica paraplégico, Superman morre nas mãos do Apocalipse, Mulher Maravilha perde o posto dela para Artemis.
Essas eram as tão aclamadas pistas que estavam surgindo e que a Panini insistia em colocar nas promoções da Crise Infinita?
Não, as pistas começaram no...
Que eu tenho certeza que ninguém nunca encontrou essas pistas.
Não, as pistas começaram em Contagem em Crise Infinita Edição Especial.
Não foi em dia de formatura?
É, lembra daquela razão. Lembra daquela começa em dia, vai dia de formatura.
Titã, dia de formatura,
acho que é assim. Até a número 1, até a última edição de Crise de Contagem Regressiva.
Não tem nada de pistas.
Eu cheguei a ler aquilo ali um bocado de vezes também, não consegui identificar pista nenhuma.
Na verdade, um ponto negativo que tem em relação à Crise nas Infinitas Terras e à Crise Infinita é a forma como elas foram lançadas. A gente chegou a comentar que o ponto positivo da Crise, da primeira Crise, é que você conseguia ter uma noção de todos os acontecimentos dentro da sua própria...
Ela era contida.
Da sua própria edição individual, né?
Era uma série contida.
Diferente da Crise Infinita. A Crise Infinita começava com eventos na revista especial Crise Infinita 1, que desencadeava na revista Superman número tal, depois voltava para a Crise Infinita 2 com um evento já resolvido e aí. Então quem não era leitor da DC na época...
Isso não acontece nem entre a 1 e a 2, isso acontece... Na edição 4 ou 5, que é quando tem um combate entre os dois Superman, para você entender plenamente, você chega em um certo ponto da edição 4 ou edição 5, eu não estou bem lembrado, você para de ler a revista no meio, pega a revista do Superman daquele mês, respectivo mês, lê uma história muito chata que mostra a mente de um indo pro corpo do outro. Quando termina de ler a edição do Superman, você volta para aquele pontozinho dentro daquela edição de Crise Infinita para continuar.
E o momento ápice dessa série, eu acredito que foi a batalha que aconteceu no espaço, né? Lembrou, inclusive, a Crise original. E esse momento é dividido em umas 3 ou 4 revistas. É. Você não resolve esse que momento, lendo apenas as...
Que é o término da Guerra Hanta-Nagar.
É justamente no final da
Hanta-Nagar.
Da Hanta-Nagar, não é? Que vai desencadear também no final da Crise Infinita, uhum. Né? Onde os heróis ficam perdidos no espaço e por aí vai.
Você tem que
É uma sequência da história que poderia estar toda contida, mas não, tá dividida entre várias edições em revistas diferentes.
Tem até uma sequência envolvendo o Espectro, que é citado numa edição de Crise, que ela foi mostrada em outra revista. Agora de cabeça não lembro o que é, mas esse foi um dos grandes problemas da série. Ela é muito espaçada, é muito espalhada.
Foi muito bem desenhada. Phil Schmenis consegue, ele não copia, mas ele consegue reproduzir bem alguns traços de George Pérez, né?
Na verdade, eu acho que ele pode considerar Jimenez o sucessor de George Pérez.
É muito George Pérez a arte dele, né? Por conta desse espaçamento das edições, né, entre a série centrada e as ramificações, você fica meio perdido, né? Sem entender bem o que é que tá acontecendo.
Exato.
Eu acredito que hoje é impossível a gente querer ler Crise Infinita novamente e conseguir um entendimento 100% do que acontecia na época, se a gente não ler todas as outras revistas que a Panini publicava na época.
Pois é. Que difícil mesmo entender. Então,
trocando em miúdos, depois de tudo isso, Crise Infinita, o que é que nos deixou? Qual foi o legado da Crise Infinita para o universo DC?
O Superman Prime, que na verdade nada mais é do que uma desculpa por assim dizer, para matarem o Superboy, não trazem ele de volta,
porque não podem
fazer mais, já que perderam o direito sobre o Superboy, e o Superboy Primordial tornou-se o Superman Primordial. Não acredito que eu falei isso mais alto.
Você falou. Tem um outro ponto também que eu lembrei agora. Eles usaram Crise, no final de Crise, pra darem uma pinceladazinha em Smallville. Porque no final de Crise, a Terra é separada em várias terras, depois se junta numa terra só.
Sintam história... o cheiro de esterco subindo no ar.
E a história é reescrita, então passa a ver relatos de Clark Kent atuando com superpoderes na época do colegial. Uma ligar o Superman ao seriado Smallville.
Mas alguém concorda comigo ou só eu acho isso desnecessário?
Silêncio dramático.
E você sabe, meu caro ouvinte,
som do grilo, né?
Exatamente, meu caro ouvinte, você sabe que quem cala consente. Então acho que ela deixou foi isso mesmo, né? E no fim das contas ela não resolveu nada, não explicou nada e só não, preparou
algumas coisinhas, né? Mas não explicou tudo. Explicou uma coisinha aqui, explicou uma coisinha ali. É como você falou, as explicações estão todas nas primeiras edições.
É daqui de diante só porrada.
É só porrada.
E no fim das contas, ela deixou as portas abertas para uma nova crise que
está saindo agora.
Está saindo agora no Brasil.
Estão escutando a gente agora no mês de julho de 2009. A crise final está saindo aqui no Brasil agora.
Exatamente.
Vai ser a gente não vai falar nada, que a gente ainda não leu nada.
Até porque a gente está se mantendo fiel a nós próprios.
Exatamente. Né?
E vamos esperar as revistas serem lançadas a
sem
seu
spoiler.
Tempo. Sem spoiler, sem scans, né?
Exato.
Sem fuçada na internet.
Portanto, nós não vamos dizer que pi morreu. Nós também não vamos dizer que pi fez pi com pi e por aí vai.
Pi voltou.
Exatamente. Não vamos dizer nada disso. Descubra vocês mesmos comprando e lendo gibis.
Na opinião balizada do meu amigo JB, o que é que fica para o universo DC depois de todas essas crises?
A expectativa de que tenhamos a crise para acabar com todas as crises, né? Que eu, como eu disse no início do programa, eu ainda estou esperando uma crise que seja a última crise mesmo.
O nobre baterista concorda?
Jamais. Nunca vai haver crise para acabar com todas as crises. Para mim o que fica é Crise de Identidade, que é uma história excelente. Crise das Infinitas Terras é um negócio que é meio trapalhões, sabe? Se mexer, estraga. Então, enquanto não mexerem na primeira crise, tudo bem. Crise Infinita, eu prefiro até esquecer que saiu.
Na verdade, a DC tem um fetiche pro Crise, né?
Pois é.
Enquanto houver adjetivos, continuarão havendo crises.
Exatamente. Depois da crise final, será a crise definitiva.
É.
Depois, quem sabe, a...
A crise ou recomeço.
Exatamente.
Revivendo a crise.
Revivendo a crise. Tá pensando que alguns anos começar a chegar na banca e... The Crisis Begins. The Crisis Returns. Ou coisa parecida. Lembrando aos caros e caras ouvintes que, se quiserem enviar críticas, sugestões, elogios, Propostas de casamento, elogios, fotos,
futuras pautas.
Elogios, futuras pautas, entendendo? Entre em contato com mixhq@hotmail.com e não deixe de nos visitar e comentar nossas postagens no mixhqpodcast.blogspot.com.
Só lembrando que nossas postagens estão sendo feitas diariamente. Com certeza estamos em dia com todos os lançamentos do universo quadrinístico. mixhqpodcast.blogspot.com.
Por que que eu acho que isso foi uma pontada em mim? Só porque eu não estou com meus textos em dia.
É apenas um convite.
Que é isso? Estamos apenas chamando você para participar novamente.
Pois é, não é? Ó, vocês não sabem, mas o JB acabou de sacar um chicote aqui, tá entendendo? Tá entendendo? E, então, olha, a coisa não vai terminar bem.
Pessoal, eu queria aproveitar esses momentos finais para agradecer a um grande amigo meu, amigo de infância, época de escola, é o Joelmar Marques, ele que desenvolve as atividades de fisioterapeuta no Rio de Janeiro. Ele tem uma atividade paralela na Cidade Maravilhosa e ele é professor de edição de áudio digital. Então, eu recebi um certo elogio da parte dele para as nossas produções do Mixcast, e você não imagina. O nosso Mixcast é utilizado em suas aulas, em alguns momentos, claro, como exemplo de edição de áudio digital.
Eu jurava que ele era usado sobre como não editar um programa.
Então fica o nosso agradecimento, JB, baterista e Ralf Jordan, a utilização do Mixcast pelo meu amigo Joelmar Marques nas suas aulas de edição de áudio digital lá na Cidade Maravilhosa. Um grande abraço, Joelmar. Fica novamente o nosso convite para que seja visitado o nosso blog e que sejam enviados e-mails.
E também fica o convite ao Joelmar, que se quiser uma gravação ao vivo do Mixcast, é só nos dizer que... E nos dizer e pagar as passagens, é claro, que vamos com todo o prazer na Cidade Maravilhosa,
claro que
vamos fazer palestra. A coisa ao vivo e a cores.
Gravar o Mixcast na praia de Copacabana.
Ah, meu Deus.
Esse foi o seu Mixcast, em seu quinto episódio, tratando das diversas crises existentes no universo DC, desde a crise nas Infinitas Terras até a crise infinita. Meu amigo baterista...
Eu só espero que com tantas crises a DC não desenvolva crises existenciais.
Convido vocês para estarem conosco novamente, não sei que dia, não sei que hora, mas prometo, em nome do Hal Jordan e em nome do baterista, logo logo estaremos com vocês novamente.
E depois de tudo que nós falamos, a gente pode tirar uma única conclusão: a crise original acabou com os mundos paralelos, o multiverso, e a crise infinita os trouxe de volta.
Ou seja, do nada, a lugar algum, voltando, em velocidade astronômica
e voltando ao nada.
Exatamente.
Encerramos a nossa rede de rádio e televisão e nos encontraremos no próximo Mixcast. See you.
Hahaha.